Só os vereadores de oposição ao prefeito foram convidados?
Não, de jeito nenhum. Até o doutor Pessoa, se quiser conversar com a gente, se atualizar, ele é prefeito da minha cidade, ele é meu prefeito também. Nós não somos nem adversários mais, que a eleição passou. Eu desejo que ele seja bem sucedido no cuidar de Teresina. Nenhum problema. Passou, passou.
O senhor vai buscar o doutor Pessoa para uma conversa como a que você tem agora com os vereadores, por exemplo?
Não, esse é atrevimento meu. Eu sempre tive muito respeito por ele. Ele ganhou a eleição do nosso candidato, o Cléber Montes I. Não faria isso. Seria, no mínimo, grosseria. Eu tenho alguma educação.
Bom, e sobre essas viagens que eu tenho feito, tenho acompanhado muito essa caravana de oposição. Só acabou de traçar um raio-x do que é propaganda, do que não é. Mas, na prática, a aceitação do seu nome, é possível o senhor observar isso durante essas passagens dos municípios?
Olha, a caravana é assim. Os deputados estaduais vão para aqueles municípios onde ele tem representação, onde representa esse município. Os deputados federais são é um universo maior. Quando o Ciro vai, é natural que tenha uma repercussão maior. E regra geral, a gente é bem recebido, muito bem recebido. Por ex-paciência, eu sou médico há 47 anos, então encontro com frequência muitos pacientes meus, amigos, colegas, pessoas que têm um sentimento de mudança. Esse é o sentimento que a gente percebe. As pessoas, algumas já não acreditam mais, porque tantas promessas foram feitas e bem menos cumpridas. Então, nós não fazemos promessas, a gente faz compromissos. Nós estamos montando com o que de melhor tem aqui da inteligência do Piauí, professores, profissionais liberais. Nós estamos montando uma proposta de plano de governo. É uma proposta. Ela não vai estar pronta. Ela vai, quando for consolidada, ela será encaminhada aos partidos políticos, aliás, nós temos 6 partidos hoje, aos prefeitos, naturalmente os mais interessados, e a qualquer cidadão do Piauí que queira um estado diferente. É possível fazer, sem muito esforço, o dinheiro é suficiente, não precisa tomar empréstimo para os outros pagarem, não precisa. Na prefeitura eu nunca tomei empréstimo, nunca. Paguei as contas sempre em dia, deixei dinheiro para o meu sucessor, no caso o Elmano, mais de 100 milhões de reais, e saímos com uma aprovação de 92%. Por quê? Porque até os adversários concordaram na forma de fazer. Então, gestão pública tem que ser uma gestão onde você escuta mais, fala menos e atende aquilo que a população deseja como direito dela. Nenhum segredo.
Bom, saiu agora o resultado de uma pesquisa, foi divulgado ontem, fim de tarde, onde ali o senhor está à frente do principal candidato da base, no caso Rafael Fonteles. O senhor está um pouco à frente, mas não desgarra muito. Uma pesquisa como essa diz muito nesse momento ou não? É só mesmo um pequeno retrato e há muito o que fazer?
Acho que não. Primeiro, eu não sei ler pesquisa. Tem gente que sabe tendência, para cá, para lá. Isso não me preocupa. Acho que, claro que é bom estar com um percentual de intenções à frente, mas isso não causa nenhum abalo, nenhuma ansiedade. Pesquisa, dependendo de quem faz, ela pode ou não ser confiável. Eu não sei quem fez essa. Eu nem vi, soube por terceiros. Mas é um retrato do momento, não é? Acho que a tendência das oposições é crescer. Isso aí a gente sente pelas andanças. É a melhor pesquisa, de olhar, de ouvir. Essa, eu não vou dizer que tenho certeza, porque eu não tenho bola de cristal. Mas é o sentimento que a gente sente, não é? Com certeza nós vamos aumentar. É o que a gente percebe, né? Mas não tem nenhum método científico para te afirmar isso. E o tempo dirá, sem nenhuma... Não tem ansiedade, as oposições estão unidas, não tem disputa absolutamente nenhuma. E eu acho que é assim que deve ser feito, porque se você aceita e tem disponibilidade para fazer gestão pública, tem que ter esse entendimento, porque senão é melhor ficar longe.
Só para encerrar... Nessa pesquisa, ela mostra que quando se cola a imagem do ex-presidente Lula no candidato ao governo, ele fica com mais de 60%, quase 70%. Eles não citam o senhor, o Iracema Potara, diretamente com a imagem de Bolsonaro, mas deixa aberto. O como se fosse os candidatos de oposição. Qualquer que seja ele, atrelado à imagem de Bolsonaro, tem essa queda. Como é que o senhor pensa, caso seja o nome escolhido, em talvez não colesse mais, já que o PSDB tem um candidato também, deve ter provavelmente um candidato a presidente da República. Bolsonaro ajuda ou atrapalha nesse momento?
Bom, então você me dá a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos. Quando você entra numa campanha, é natural que você tenha adversário. Eu não tenho inimigo. Eu tenho adversários muito claros e estão muito bem definidos. A questão nacional, o Brasil está sofrendo crises políticas sucessivas nos três poderes, agravada pela pandemia, onde quase todos viraram, como técnico de futebol, viraram cientistas. Não é? Então, eu acho que precisa ter muito cuidado, muita cautela. Mas o Brasil está dividido, ele está conflagrado. E é preciso, o meu sonho seria encontrar um homem ou uma mulher que tivesse grandeza, estatura de estadista, para unir o país, primeiro. Eu te lembro, Eli, que eu fui prefeito reeleito sendo o governo federal do PT. Era o presidente Lula, com quem eu sempre teve bons relacionamentos. Ele me conhece pelo nome, perguntava a notícia de Teresina, talvez pela proximidade com muitos amigos que eu tenho no PT. Todo partido tem o lado bom e o lado que não presta. Então, eu não vou discutir questão nacional. A minha preocupação é o Piauí, que já é muita coisa. Para mim, vai ser a última missão da minha vida se consumar e se for a decisão de Deus e das pessoas. Então, nenhuma preocupação nisso. E aí eu vou te adiantar, porque é desse jeito. O governador de São Paulo, o João Dória, que é do meu partido, ele, com certa insistência, tem tentado conversar pessoalmente comigo. E eu disse para ele que não, eu não quero conversar com ele. E ele disse, por quê? O senhor quer uma conversa sincera ou quer uma conversa formal? Está sincero. Porque se o senhor vem aqui, o senhor me atrapalha. E por que é que eu não vou falar com o senhor? Porque o senhor tem um defeito grave para mim, da ingratidão. O senhor foi eleito governador de São Paulo, com a ajuda do Alckmin, provavelmente voltará a ser governador, do Serra e de outras pessoas que ao longo do tempo fizeram a história política do Brasil. Então, eu não tenho nada para contar para o senhor, nem tenho nada para ouvir do senhor. Mas no dia 29 agora, vem aqui a pedido do senador Tasso Gerissati, aqui do Ceará, nosso amigo de muitos anos, desde o tempo de João Ferraz, e me ligou perguntando se a gente receberia o governador Eduardo Leite, lá do Rio, que eu não conheço, mas me ligou algumas vezes, muito educado, muito atencioso, e quase fui procurar saber quem é esse homem. Então, é um bom gestor, atualizou as finanças do Rio Grande do Sul, que estava realmente muito complicado, e tem uma visão de gestão, para mim, correta. Então, eu disse ao senador Tasso, sim, já sabemos. Então, ele virá no dia 29, à tarde, que ele vem pelo governo nosso, até Teresina, e vai ser recebido como deve ser recebido alguém que aceita uma missão grande de pacificar o país e fazer um país melhor.